Está no ar o Jornal do Senado.
Álvaro Dias critica governo por sonegar informações sobre financiamentos do BNDES no exterior.
Flecha Ribeiro defende incentivo fiscal para práticas de tratamento de resíduos sólidos.
No Dia Internacional da Criança Desaparecida, Cristóvão alerta para descaso com a infância no país.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O senador Álvaro Dias, do PSDB do Paraná, lamentou que o governo tenha mantido longe do conhecimento da população as condições dos diversos empréstimos concedidos pelo BNDES para obras de infraestrutura no exterior.
O senador pediu ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior mais informações sobre os financiamentos em Angola, Argentina, Cuba, Gana e Venezuela.
Mas as respostas do Ministério não contemplaram o que foi perguntado. Para Álvaro Dias, o governo esconde informações sobre valores, objetivos e taxas de juros, justamente por receio de que se descubram irregularidades maiores.
O governo federal, além de deixar de observar comando constitucional para conceder os empréstimos a países estrangeiros, esconde dos brasileiros as condições que empresta o dinheiro público a países com governos identificados e alinhados com o Partido dos Trabalhadores. Portanto, mais do que nunca, é necessário se instalar esta CPI do BNDES.
O líder do PT, senador Humberto Costa, afirmou que o corte de 69,9 bilhões de reais no orçamento deste ano foi necessário porque o governo federal chegou ao limite da política que vinha seguindo para manter a economia aquecida, apesar da crise mundial.
Segundo Humberto Costa, o governo precisa rever essa política para que o país se prepare para um novo cenário econômico sem prejudicar programas como o Bolsa Família, o Minha Casa Minha Vida e o FIES.
O líder do PT disse que ao adotar o contingenciamento e outras medidas recentes, o governo faz exatamente o que qualquer cidadão faz quando tem menos dinheiro no bolso. Revê gastos, corta despesas e poupa mais para não passar dificuldades com dívidas.
O momento atual pede isso ao Brasil, cautela. É necessário que nós, agora, reduzamos um pouco os gastos e investimentos públicos para que tenhamos dinheiro suficiente em caixa para honrar todas as nossas responsabilidades.
Já o senador Regufe, do PDT do Distrito Federal, classificou a medida do governo de corajosa.
Ele, no entanto, acredita que o governo poderia ter sido mais ousado, corrigindo os limites de isenção da tabela do imposto de renda das pessoas físicas e aumentando a alíquota da contribuição social sobre o lucro líquido dos bancos para 27,5%, mesmo índice que incide sobre a renda dos trabalhadores com maior renda.
É uma incoerência do nosso modelo tributário. Se passasse para 27,5%, cada 1% de aumento na contribuição social sobre o lucro líquido dos bancos dá 800 milhões de reais. Portanto, se aumentasse de 15% para 27,5%, nós teríamos 10 bilhões de reais a mais para o governo. Por que os bancos têm que contribuir com menos do que as pessoas físicas?
Está na pauta da Comissão de Meio Ambiente projeto que incentiva a logística reversa.
Esse instrumento, previsto na Política Nacional de Resíduos Sólidos, é de caráter obrigatório para o setor produtivo e tem como objetivo dar a destinação final adequada a embalagens e produtos descartados pelos consumidores, como pilhas, baterias, pneus e produtos eletroeletrônicos.
Pelo projeto, haverá redução do imposto sobre produtos industrializados que incide na fabricação de materiais feitos a partir da reciclagem ou da aquisição de equipamentos utilizados para a coleta, transporte e reciclagem de resíduos sólidos.
Além disso, prevê a dedução no imposto de renda do valor desembolsado para o funcionamento da logística reversa feita pelos comerciantes, fabricantes e importadores.
Para o senador Flecha Ribeiro, do PSDB do Pará, é preciso oferecer estímulo para o melhor tratamento dos resíduos sólidos no país.
A sociedade não está preparada para pagar um custo maior para ter um benefício mais à frente. É preciso que haja um incentivo do governo para que essa política seja implementada e, com o tempo, ela seja absorvida pela sociedade.
O senador Wellington Fagundes, do PR de Mato Grosso, defendeu a proposta dele que muda a Constituição para destinar igualmente entre a União, os estados e os municípios o valor arrecadado com a cobrança da contribuição de intervenção no domínio econômico, a CID.
Para ele, a medida amenizaria a falta de dinheiro nos cofres dos estados e municípios.
Melhorar a distribuição desses recursos tão concentrado hoje na mão do governo federal. Por isso aqui apresentei a PEC da CID, ou seja, fazer com que os recursos da CID sejam partilhados de forma igualitária entre município, estados e governo federal. Hoje, só 7,2% dos recursos da CID é que vai diretamente para os municípios.
O senador Assir Gurgax, do PDT, cobrou do governo a regularização dos assentamentos rurais no município de Machadinho do Oeste, em Rondônia.
Ele criticou a lentidão e a ineficiência dos órgãos públicos e lembrou que em Rondônia há assentamentos de mais de 20 anos que ainda não foram devidamente regularizados.
Assir Gurgax ainda chamou atenção para os 15 mil agricultores de Machadinho do Oeste que, segundo ele, vivem momentos de tensão diante da ocupação de suas terras por trabalhadores sem terra.
O senador pediu olhos atentos para a situação e diálogo para evitar conflitos.
Vamos fazer um esforço para resolver essa questão, para evitar futuros conflitos e estimular o desenvolvimento da atividade agrícola nos assentamentos e nas propriedades rurais demarcadas.
Ao saudar o Dia Nacional dos Trabalhadores Rurais, a senadora Gleisi Hoffmann, do PT do Paraná, alertou que 68% dos 4 milhões de trabalhadores assalariados que atuam no campo estão na informalidade, sem carteira assinada, e boa parte deles recebe menos de um salário mínimo.
E mesmo os que trabalham com carteira assinada recebem menos que os assalariados das cidades, comentou a senadora.
É importante estarmos cada vez mais vigilantes na defesa desta categoria, pois sem amparo legal, os trabalhadores não têm direitos trabalhistas e previdenciários, como aposentadoria, pensão por morte, férias, descanso semanal remunerado, 13º e seguro-desemprego. E para o trabalhador rural, mesmo formalizado, é sempre mais difícil conseguir ter acesso à previdência e aos benefícios sociais.
Hoje se comemora o Dia Nacional da Adoção e o senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, lembrou que em todo o país, milhares de crianças e jovens esperam a oportunidade de ter um novo lar onde possam ser tratados com amor e carinho.
Paim ressaltou também a importância do Cadastro Nacional de Crianças e Adolescentes Acolhidos, que contém os dados de todas as crianças que aguardam a adoção e das pessoas habilitadas a adotar.
Pai e mãe não é só quem gera, pai e mãe é quem cuida, é quem dá carinho, quem dá amor, quem ajuda a criança a se desenvolver no longo da sua vida. Eu conheço muitos e muitos casos que o pai e a mãe chegou a criança e sumiram. E aí vem um casal, eu chamaria daquelas pessoas que fazem o bem sem olhar a quem, adotam a criança, cuidam dela e hoje inúmeros amigos meus, tem médico, tem engenheiro, arquiteto, fruto de uma adoção.
E no Dia Internacional da Criança Desaparecida, o senador Cristóvão Buarque, do PDT do Distrito Federal, defendeu a aprovação de projeto dele, que obriga as emissoras de televisão a exibirem durante um minuto todos os dias fotos de pessoas desaparecidas.
Com a proposta, o senador acredita que o número de crianças desaparecidas, que hoje varia de 40 a 50 mil por ano, diminuiria bastante.
Para Cristóvão, há ainda um outro tipo de criança desaparecida, aquelas que não estão nas escolas. Só em 2013, ele contou que 1 milhão e 600 mil abandonaram os estudos.
Há também aquelas que desaparecem por morte devido à falta de UTI de atendimento médico, pelas drogas ou por assassinato. Segundo Cristóvão, em 30 anos, 600 mil crianças morreram em consequência da violência no Brasil.
600 mil em 30 anos, dá 20 mil por ano. Poucas guerras morrem 20 mil pessoas por ano. No Brasil, 20 mil de crianças. Dessas, 180 mil em 30 anos foi por homicídio. Ou seja, 6 mil crianças por ano vítimas de homicídio. Balas perdidas, assassinatos. Como a gente vê na televisão até por padrastos, madrastas, pais. Ou seja, este é um país de crianças desaparecidas.
Jornal do Senado. Apresentação Raquel Teixeira e Osório Anquises. Áudio Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite. Até amanhã.